Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. No Palavras de Ouro tem-se falado algumas vezes em surrealismo. E já foram lidos poetas e escritores reconhecidos como pertencentes a este movimento literário. Neste programa, além de recordar um surrealista e de ouvirmos algum do seu trabalho, trata-se de António Maria Lisboa, falaremos um pouco de surrealismo. Surrealismo é o nome dado a um movimento literário de origem francesa, cujo nascimento resulta de três manifestos escritos por André Breton, em que, partindo da constatação da impotência do racionalismo para exprimir a totalidade do ser humano, pretendeu restituir à poesia o poder da inspiração e da imaginação livres, valorizar a irracionalidade, o amor e a magia, abrir a literatura à transmissão do psiquismo, sem filtragem racional, estética ou moral, criar técnicas de escrita que relevam do automatismo e do aleatório, elevados ao mais alto grau. Sendo indubitável a influência do surrealismo francês sobre o surrealismo português, este não deixará de reatar com a tradição de vanguarda do modernismo. O primeiro texto surrealista português data de 1942, 18 anos depois do primeiro manifesto de Breton, ano em que António Pedro publica apenas uma narrativa. Embora o movimento só se organize em 1947, com a formação do Grupo Surrealista de Lisboa, de que fazem parte Alexandre O'Neill, António Pedro, José Augusto França, Marcelino Vespeira, Fernando Lemos, Mário Cesarini de Vasconcelos, a cujas atividades se deve à organização em 1949 da exposição do Grupo Surrealista de Lisboa e a edição dos Cadernos Surrealistas, que publicam A Ampola Miraculosa, de Alexandre O'Neill, O Prato-Poema da Serra de Arga, de António Pedro, O Balanço das Atividades Surrealistas, de José Augusto França, e A Razão Ardente, do Romantismo ao Surrealismo, de Nora Mitrani. Desentendimentos internos quanto à orientação doutrinária do grupo conduzirão, no mesmo ano, a uma cisão que terá como consequência a constituição, em 1949, do Grupo Surrealista Dissidente, de que fizeram parte Mário Cesarini, António Maria Lisboa, Pedro Homme, Henrique Pereira, Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa, Mário Henrique Leiria e Cruzeiro Seixas, e cuja primeira manifestação coincidiu com uma série de intervenções proferidas em 1949 pelos seus membros no Jardim Universitário de Belas Artes. António Maria Lisboa nasceu em Lisboa e, apesar da sua evidente preferência pelas artes e letras, foi obrigado pelo pai a frequentar o ensino técnico, que detestava. Amigo de Mário Cesarini, com ele escreveu A Fixação Proibida, um importante manifesto do surrealismo português. Apesar de inserida no surrealismo, a obra de António Maria Lisboa caracteriza-se por uma faceta ocultista e esotérica que a torna muito particular. Atormentado por dificuldades existenciais, morreria de tuberculose com apenas 25 anos. A sua obra não deixou de ser um marco na literatura portuguesa. Durante a sua curta vida, António Maria Lisboa acreditou sempre no surrealismo como liberdade e poesia totais, como se pode depreender da sua escrita. Vamos ouvir, sem interrupções, quatro poemas de António Maria Lisboa. Vírgula, Uma Vida Esquecida, dedicado a Fernando Alves dos Santos, Varec e, finalmente, Projeto de Sucessão, dedicado a Mário Henriques. Eu, menino, às 11 horas e 30 minutos, a procurar o dia em que não te falo, feito de resistências e ameaças. Este mundo compreende tanto no meio em que vive, tanto no que devemos pensar. A experiência, o contrário de raiz originária, aliás, demasiado formal, para que se possa acreditar no mais rigoroso sentido da palavra. Tanta metafísica, eu e tu, que já não acreditamos como antes, diferentes daquilo que entendem os filósofos, constitui uma realidade que não consegue dominar, nem ele próprio, as forças primitivas, quando já se tem pretendido ordens à vida humana, em conflito com outras, surge agora a necessidade dos oásis perdidos. E vistas assim as coisas fragmentariamente, é certo, e a custa a imensidão da desordem a que terão de ser constantemente arrancadas, são da máxima importância às velhas concessões, pois a cada momento corremos grandes riscos, desconcertantes e de sinistra estranheza. Resulta isto de um olhar rápido sobre a cidade desconhecida. Mais, e abstraindo dos versos que neste poema se referem ao mundo humano, vemos que ninguém até hoje se apossou do homem, como frágil véu que nos separa vedados e proibidos. Eu conheço o vidro franja por franja, meticulosamente. À porta parado um homem oco, franja por franja no espaço, meticulosamente oco, uma porta parada. Um relógio dá 10 badaladas ininterruptamente. 10 badaladas. Por brincadeira dança um homem com pernas de mulher, e um olhar de vaso no Marte, passo por passo, uma criança chora. Uma águia e um vampiro recuados no tempo. Thank you. Eu estimo, sobretudo, os teus olhos incolores, as tuas mãos inúteis, a tua boca verde. Eu falo somente dos relógios caídos, dos autocarros. Eu falo somente dos pés vermelhos. Eu falo. No 20º século, as nuvens são árvores e os pássaros mais pequenos, grandes paquidermes. Sim, é verdade, os cabelos loiros. Então, meia-noite. Senhora, se me dá licença, este dia acabou por este dia simplesmente. A criança é porca, é inútil. Muito obrigado. Continuar aos saltos até ultrapassar a lua. Continuar deitado até se destruir a cama. Permanecer de pé até a polícia vir. Permanecer sentado até que o pai morra. Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária. Amar continuamente a posição vertical e continuamente fazer ângulos retos. Gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora. Pôr-se nua em casa até a escultora dar o sexo. Fazer gestos no café até espantar a clientela. Pregar sustos nas esquinas até que uma velhinha caia. Contar histórias obscenas numa noite em família. Narrar um crime perfeito a um adolescente loiro. Beber um copo de leite e misturar-lhe nitroglicerina. Deixar fumar um cigarro só até meio. Abrirem-se covas e esquecerem-se os dias. Beber-se por um copo de ouro e sonharem-se índias. Ouvimos neste programa algumas palavras sobre surrealismo e falámos da vida e obra de António Maria Lisboa. Dois dedos de conversa. Para quem ouviu Lugar aos Outros 66, não será novidade. Mas para quem se limitou a ouvir este programa, a notícia aí vai.
O Estúdio Raposa chegou à RDS. Luís Gaspar dá voz a histórias de autores consagrados e faz brilhar talentos desconhecidos.
Trataremos de mover influências para que se faça depressa justiça e te vejas quanto antes absolvido e livre dessas falsas acusações.
À segunda-feira, 14h30, com repetição às 19h30. Palavras de Ouro, de Luís Gaspar.
Os meus agradecimentos ao RDS por ter achado este programa adequado aos seus ouvintes. A quem ouve o RDS na margem sul do Tejo, aqui ficam os meus desejos de que gostem destes podcast, provando que novas e antigas tecnologias podem viver lado a lado. A rádio não acabou com o aparecimento da televisão, nem a rádio deixará de ser o que é, porque a internet parece querer tudo para si, uma glutona. Até ao próximo programa.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras de deambulações sonoras. Até à próxima.